Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Hoje vamos fazer mais uma road trip nos Estados Unidos e no Canadá, que começou e terminou em Nova York, cidade que visitei nesta viagem pela primeira vez. No entanto, ainda não é hoje que vou falar dela. Foi a nossa primeira road trip a dois há quase 25 anos. Lembro-me de muita coisa, mas não de tudo. Sorry! Primeira etapa, Estados Unidos interior. Com carro alugado, começámos por visitar Washington. Cidade e capital dos Estados Unidos da América, Washington, D.C., situa-se nas margens do rio Potomac, um local escolhido pela sua beleza natural e pela probabilidade de o rio se vir a tornar um importante meio de comunicação. A cidade foi planeada pelo Major Pierre-Charles L'Enfant e batizada oficialmente pelo primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, no dia 9 de setembro de 1791. O D.C., que surge a seguir ao seu nome, refere-se a District of Columbia, o distrito federal que coexiste com a cidade e serve para a distinguir do estado com o mesmo nome. A Casa Branca, residência oficial do Presidente, foi o primeiro edifício público a ser construído na cidade. A cidade era relativamente pequena, até que se deu uma significativa expansão a partir de 1861, na sequência da Guerra Civil. Visitámos a National Mall, que é uma área aberta no centro da cidade, onde existem diversos monumentos dedicados a líderes americanos. Jefferson Memorial, Lincoln Memorial, etc., que giram à volta do central monumento a Washington. Esta área une ainda dois dos mais emblemáticos edifícios norte-americanos, a Casa Branca e o Capitólio. Entre muitos outros monumentos, destacam-se o Instituto Smithsonian, que inclui diversos museus, e a Biblioteca do Congresso, que guarda alguns dos mais importantes documentos da história do país. Vamos já ouvir de Bruce Springsteen, Born in USA. Os principais destinos turísticos do país, graças aos seus monumentos, particularmente representativos da história dos Estados Unidos. O ambiente é bastante cosmopolita, fruto das suas embaixadas e das centenas de organizações internacionais que aqui se sediam. Outros pontos de interesse são o Arena Stage, a Catedral de São Mateus e a Catedral Nacional de Washington, mas não visitámos. Para além da sua importância política, Washington possui ainda elevada importância ao nível da comunicação social e da educação. Parte do seu desenvolvimento deve-se aos organismos federais aí presentes, geradores de emprego e de numerosas organizações e empresas ligadas à administração e ao direito. Em termos de área útil de escritórios, é apenas suplantada por Nova York e Chicago. É também uma cidade muito ativa em termos de comunicação social, com forte presença de rádios, televisões e jornais, destacando-se a este nível o conhecido Washington Post. É ainda um local popular para a produção de filmes e séries de televisão. Possui uma grelha de estradas à volta do Capitólio, de onde saem algumas avenidas. Os transportes públicos são bons, metropolitano, autocarros e comboios. É ainda servida por 3 aeroportos principais, um em Maryland e 2 na Virgínia. E vamos ouvir de seguida, de Frank Sinatra, My Way.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, I feel my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say. The words of one.
Fiquei muito bem impressionada com esta cidade, mas não estive lá muito tempo. De lá, seguimos pelo interior dos Estados Unidos. Saímos de Washington, atravessámos os estados de Maryland, Pensilvânia e Nova York, a caminho das cataratas. No caminho, dormimos num motel tipicamente americano e tomámos o pequeno almoço num dining, com panquecas e donuts, claro. As empregadas pareciam de filme, com as suas fardas cor-de-rosa pastel e touquinhas na cabeça. Depois, fomos a outra experiência tipicamente americana, um outlet. Oh my God! Tanta coisa, fatos para trabalhar, jeans, sapatos, vestidos, roupa de criança e tudo ao preço da chuva. Estivemos lá imenso tempo e saímos cheios de saco. E lá continuámos a nossa viagem rumo a Niagara Falls. Chegámos, instalámos-nos e fomos apreciá-las, ou melhor, admirá-las. Situam-se na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. De facto, foram na altura e continuam a ser um dos melhores espetáculos criados pela natureza que alguma vez vi. A água e os seus salpicos produzem várias tonalidades no ar, tipo arco-íris. Há vários pontos a visitar. De lá de cima, de onde se tem uma das melhores vistas, de barco, numa excursão emocionante onde nos deram uma capa por causa das gotas, pingas ou borrifadelas de água para não ficarmos encharcados. Em todos os locais há informação, warnings e histórias. As mais interessantes são as dos Daredevils, que gostavam de tentar voar ou de saltar, normalmente sem êxito. Assim, vamos ouvir de Elvis Presley, It's Now or Never.
It's now or never. With your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. It's now or never, my love won't wait.
Alguns anos mais tarde, voltei lá, no fim do inverno, e estavam geladas. Não tinham o mesmo impacto, mas estavam muito bonitas. Irei referir esta segunda volta no próximo programa sobre os Estados Unidos. Conseguimos jantar num restaurante Revolving Dining Room. The Observatory Tower was amazing as well. Instalado numa torre altíssima, giratória, do lado do Canadá, pelo que conseguimos apreciar a vista à noite dos diversos ângulos. Nessa altura, para ir a este tipo de restaurantes, tivemos que levar blazer. E passamos assim à segunda etapa, Canadá. Ao som de Michael Bublé, Haven't Met You Yet.
Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know. You make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. Every single possibility. And someday I know it'll all turn out.
Depois de ultrapassadas as formalidades da fronteira, conseguem-se ver as cataratas de outro ângulo, talvez ainda com melhor vista, devo confessar. Não fizemos visitas e seguimos para Toronto. Só atravessámos a cidade moderna e vimos a sua icónica torre de televisão, com mais de 533 metros, piso em vidro e restaurante giratório com vistas panorâmicas. A seguir, continuámos a nossa viagem, constatando pela sinalética e pelas estradas propriamente ditas que tínhamos saído de um país ainda mais rico e melhor cuidado, pelo menos naquela zona. Continuámos pela zona dos Grandes Lagos. Lembro-me bem de os ter estudado no liceu, na minha disciplina favorita, Geografia. E viajámos ao longo do rio St. Lawrence. Trata-se tudo de um emaranhado de água a atravessar a terra. E pela província de Quebec, lá chegámos à bela cidade de Montreal. Foi ao fim do dia, mas como estávamos no início do verão e bem a norte, não escurecia. Incrivelmente, mal saímos do carro, apesar de estarmos tão a norte, o ponto mais setentrional onde tinha estado na minha vida, estava imenso calor, muito mais do que no resto da viagem, toda mais a sul. Tanto melhor. Foi talvez o primeiro apartamento que reservámos por internet e era enorme. Vamos ouvir de Celine Dion, Think Twice.
Don't think I can't feel like the sun. have been the sweetest part of my life for so long. I look in your eyes, there's a distant light, and you and I know there'll be a storm tonight. This is getting serious. Are you thinking about you or us? Don't say what you're about to say. Look back before you leave my life. Be sure before you close that door, before you roll those dice, baby, think twice. Baby, think twice. For the sake of our love, for the memory, for the fire and the faith that was you and me. Babe, I know it ain't easy when your soul cries out for higher ground, 'cause when you're halfway up, you're always halfway down. Baby, this is serious.
This is serious.
Are you thinking about you or us?
Don't say what you're about to say. Look back before you leave my life. Be sure before
da alma canadiana, a inglesa e a francesa. Segunda maior cidade de língua francesa do mundo, depois de Paris, é também a capital do bilinguismo, pois os seus moradores trocam do francês para o inglês com uma facilidade impressionante. Há bairros em que o inglês predomina e locais nos quais o francês é mais usado, mas em toda a parte é possível encontrar pessoas que falam ambos. Nesta cidade, há muita influência de França em geral e de Paris em particular. A sua disposição é anfiteatro. Fomos lá acima visitar a sua Basílica Gótica de Notre-Dame, magnífica e parecida com a de Paris. Montréal é a maior cidade da província de Quebec. Fica numa ilha no rio São Lourenço e deve o seu nome ao Monte Royal, uma montanha com três colinas localizada no centro da cidade. Muitos dos seus bairros já foram cidades independentes com estilos desde o francês colonial de Vieux-Montreux, com ruas pavimentadas com pedras arredondadas e a gótica Basílica de Notre-Dame no centro, ao boêmio Plateau, bairro jovem estudantil com ruas repletas de moradias encantadoras. Caminhámos pelas ruas, andámos de metro, na altura considerado, se não o melhor, pelo menos um dos melhores do mundo, e passámos pela cidade subterrânea, entre lojas, túneis e restaurantes. Continuámos a descer até um bairro muito giro, em que as ruas tinham nomes de santos. Tirámos uma bela fotografia numa esquina, cada um de nós debaixo da placa com o próprio nome do nosso santo. E vamos agora ouvir de Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You.
Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul.
Conhecer esta cidade, além do mais, com um tempo magnífico e onde gostaríamos de ter ficado mais tempo, mas esperava-nos ainda outra parte da viagem, pelo que voltámos à estrada para o sul e entrámos de novo nos Estados Unidos, por New England, dando início à terceira etapa, Estados Unidos, litoral, Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island. Entramos numa América muito verde e com ótimas estradas e árvores maravilhosas. Mais uma vez, pensei que estava num cenário de filme. Vamos ouvir dos Bee Gees, Massachusetts.
Something's telling me I must go home.
Chegámos a Boston, Massachusetts, outro dos highlights desta viagem e uma das minhas cidades preferidas dos Estados Unidos. É a capital e a maior cidade de Massachusetts. Foi fundada em 1630, é uma das mais antigas cidades dos Estados Unidos, tendo desempenhado um papel fundamental na Revolução Americana. Que cidade! Com muitas construções avermelhadas de tijolo, também no litoral e atravessada por inúmeros viadutos. Sabiam que estes já desapareceram e foram substituídos por túneis numa gigantesca obra de engenharia? Nesta cidade ficámos instalados na Beacon Street. Nota: 21 Beacon Street é uma série de detetives americanos da televisão que foi para o ar originalmente na NBC em 1959. E mais um pouco de cultura americana. Passámos pelo Fenway Park, o estádio de beisebol localizado em Boston, home to the Red Sox, the city's American League team. Fizemos um passeio a pé, marcado no chão, com uma risca encarnada e que passava pelos pontos principais da cidade, incluindo o campus de Harvard. Nota: Massachusetts Institute of Technology, MIT, é uma universidade privada em Cambridge, Massachusetts. O papel fundamental que Boston desempenhou na Revolução Americana é um dos destaques da Freedom Trail, este percurso a pé de 4 km que passa por locais que contam a história da fundação da nação, nomeadamente a antiga casa de reunião Faneuil Hall, onde há um mercado popular. Foi inaugurada em 1743 e foi o local de vários discursos de Samuel Adams, James Otis e outros, incentivando a independência da Grã-Bretanha. Um pouco de história, que também estudei economia. Festa do Chá de Boston, Boston Tea Party em inglês, é a designação dada a uma ação de protesto executada pelos colonos ingleses na América contra o governo britânico, no qual se lançou o carregamento de chá de 3 navios pertencentes à Companhia Britânica das Índias Orientais às águas do Porto de Boston. Este incidente ocorreu em 16 de dezembro de 1773, foi um evento-chave no desenrolar da Revolução Americana e é um acontecimento-chave na história dos Estados Unidos. Os colonos disfarçaram-se de índios para invadir os navios da companhia e atirar a carga de chá ao mar. O Boston Tea Party era uma forma de os colonos mostrarem aos britânicos que achavam que os britânicos os taxavam injustamente. O local onde foi realizado o movimento de chá de Boston já não existe. Ainda comemos giant clams e talvez tenha sido a primeira vez em que nos chamaram para a mesa do restaurante através da vibração de um objeto quadrado que nos tinham dado. Já na altura, vi uma mãe a passear um carrinho com quatro bebés que, muito bem, não se deixava fotografar. E tivemos que nos despedir de mais uma bela cidade, com a alma cheia e com pena de não ficar mais tempo. Vamos assim ouvir de Bob Seger, Still the Same.
Always won every time you place the bet. You're still damn good. No one's gotten to you yet. Every time they were sure that you caught, you were quicker than they thought. You just turn your back and
em português e música portuguesa, e depois pelas próprias cidades, como por exemplo em Cape Cod, Provincetown ou New Bedford, onde vimos a nossa bandeira em algumas casas e também galos de Barcelos a enfeitar cafés. Que bom! Estas terras eram deliciosas à beira-mar. Vimos barcos e ambientes muito parecidos com os da série de televisão The Affair ou do filme Coda. Continuámos pelas zonas de veraneio da família Kennedy. Fomos à praia, avistámos a ilha Martha's Vineyard ao lado de Nantucket Island. Mais abaixo, atravessámos Newport Bridge com uma vista fantástica sobre a vila no coração da baía de Narragansett. Outrora foi frequentada por uma clientela de luxo e tem uma arquitetura espetacular. Passámos por sumptuosas mansões em Bellevue Avenue e Ocean Drive e Cliff Walk, com The Breakers, Marble House, famosas mansões da família Vanderbilt. E fomos passar a última noite a Mystic, outra bela vila, à beira-mar, onde foi rodado o filme Mystic Pizza, e conseguimos jantar nessa pizzaria. Ainda passámos por Connecticut, A primeira vez que ouvi falar nesta terra foi há muitos anos, porque conheci em Portugal a filha do seu cônsul honorário, de ascendência portuguesa. Já é perto de Nova Iorque, com muitas casas de fim de semana. Atravessámos a ponte de Verrazano, muito comprida, conseguimos avistar Coney Island e a sua roda gigante e fomos apanhar o avião a Newark, em New Jersey. Por acaso, ainda apanhámos um pequeno susto, pois não tínhamos confirmado o voo e por pouco não ficámos lá mais tempo, ou quiçá, voltar um em cada avião. Gostei imenso desta viagem e na próxima sobre os States irei incluir Nova York. Bye bye ao som dos Strokes, The Adults Are Talking.
You were waiting. that's a kooky situation.
So let's go back to the old key old tempo and everything.
É tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima Volta ao Mundo.
Voyage, voyage! Loin de la nuit et le jour. Voyage! Dans l'espace inouï de l'âme.
Thank you very much. A couple of songs from my new LP we'd like to do for you now. This first one is called Traveling Man. Up with the sun, gone with the wind. She always said I was lazy. Leaving my home, leaving my friends. Running when things get too crazy. Out to the road. Out beneath the stars, feeling the breeze, passing the cars. Women have come, women have gone. Everyone trying to cage me. Yeah. Some were so sweet, I barely got free. Others, they only rage. Sometimes at night I see their faces. I feel the traces they've left on my soul. And those are the memories that make me a wealthy soul. I tell you, those are the memories that make me a wealthy soul.
Thank you. Thank you.